E o assunto é política de hoje. Tem como tema, primeiro, Parque do Ingá. Tem 50 anos, o parque é um patrimônio da cidade. Já passou por uma série de problemas recentemente, a questão do lago e também a infraestrutura interna. Mas, meio século, um senhor que precisa de respeito e cuidado. Meu caro Thiago, é com você.
Olá, Gil, olá, ouvinte da CBN Maringá. Chegamos aí ao cinquentão Parque do Ingá, né? Agora, nesse último final de semana, o parque completando 50 anos de idade e preocupando os maringaenses, né? O Parque do Ingá é uma espécie de segundo cartão postal de Maringá. Depois da catedral, as pessoas associam a nossa cidade aos dois parques, né? Os dois pulmões verdes do centro de Maringá, tanto o Parque do Ingá quanto o Bosque 2, que são fundamentais aí para constituir o traço urbano da cidade de Maringá. Ocorre que o Parque do Ingá tem passado por uma série de intervenções. A prefeitura, nessa gestão agora, fez algumas coisas relevantes já para a história do parque, como a abertura dos portões ali da Zona 3, as pessoas da Vila Operária, na verdade, que não conseguiam atravessar a Vila Operária por dentro do parque como antigamente. A inauguração de uma obra que começou ainda na gestão do Roberto Pupim, daquele centro de apoio turista, que lá no dia da inauguração o prefeito prometeu que abriria um portão ali para acesso, mas até agora não saiu esse portão. É um centro que pouca gente sabe, ele está meio perdido ali na entrada do parque, mais ou menos ali no rumo do Colégio Regina Mundi, naquela região ali, bem na beira da Avenida São Paulo, está esse centro de apoio turista. Também aquela concessão para a volta dos comes e bebes no interior do parque, do trenzinho, do pedalinho que está funcionando. Mas a grande preocupação recente do parque é a questão do lago do Parque do Ingá. A gente já repercutiu isso aqui na CBN Maringá, já aconteceu uma audiência pública na Câmara de Vereadores. O Instituto de Água e Terras anunciou recentemente que vai furar um poço artesiano para poder jogar água para dentro do lago, que é artificial. E a Prefeitura, nas suas redes sociais, o prefeito também divulgaram recentemente que está acontecendo uma série de melhorias no parque, inclusive resolvendo o problema do lago com a foto do lago cheio. É claro que essa obra foi feita em conjunto com São Pedro, né? Porque choveu tanto nos últimos dias em Maringá que o lago encheu, obviamente. É óbvio que não foi uma ação da prefeitura, mas sim uma ação dos céus. E a prefeitura está correndo atrás, a gente precisa reconhecer esse aspecto, mas não dizer que o lago foi cheio por atividade da prefeitura, mas sim por obra divina, digamos assim. E ainda falta esses pequenos reparos, essa questão dos lagos, do jardim japonês, que está bem mal cuidado, enfim, de alguns aspectos ali do parque dessa última revigorada, ainda que ele tenha melhorado muito, conforme eu falei, né? Então, é importante a gente deixar os parabéns do parque com esses pequenos detalhes, que são pequenos ao olho nu, mas eles são grandes, difíceis de serem resolvidos, né? Não é tão simples assim você equacionar um problema de um lago artificial, de um parque no centro da cidade que está cheio de prédios em volta. Mas ainda dá para remediar, dá para resolver, e a gente acredita que o parque melhorou bastante. E detalhe, tem mais uma ação também que foi feita dentro do parque, quase que eu me esqueci. O restauro da locomotiva, lá da Maria Fumaça, né? Uma das primeiras que chegaram aqui em Maringá. Foi feito esse restauro, era um restauro importante, um restauro fundamental para a história da cidade, e é mais uma peça importante que está no interior do Parque do Ingá.
Agora vamos falar de árvores. Parque do Ingá, árvores, a gente sabe que a cidade vive o problema de queda de árvores. Inclusive agora, por esses dias, semana retrasada, semana passada, a gente ainda presenciou uma série de problemas por causa temporais. E tem prefeitos e várias gestões que falaram de resolver esse problema das árvores, tem levantamento de instituições de ensino superior sobre quais árvores estão condenadas ou não. Tem morador reclamando de que nunca tira uma árvore da frente da casa dele. Tem gente que tira árvore que não precisa tirar. E aí?
E aí, Gilson, esse problema das árvores de Maringá não é uma questão que depende necessariamente da Secretaria de Meio Ambiente, né? Não é só da pasta do Marco Antônio. O Marco Antônio fez a parte dele, fez um plano de arborização, correu atrás, buscou, lutou, ele fez a sua parte do meio ambiente com aquilo que ele pode caçar no momento, né? Com as armas que ele tem, ele foi atrás, ele não ficou inerte. Mas é um problema muito mais complexo, porque se você tem de um lado o estigma da Cidade Verde, que a gente não pode perder, com árvores que foram preservadas, a cidade ela correu no meio das árvores, e isso acontece em vários e vários bairros da cidade, inclusive na região central, e do outro as árvores que já estavam aqui quando a Companhia Melhoramentos veio para cá, que a gente não poderia derrubar para poder manter a cidade, não daria para reflorestar a cidade até então. As árvores de Maringá são bonitas? São, a gente sabe que elas não são do porte necessário para um município desse tamanho. Deveríamos ter árvore de porte menor para a área urbana. Porém, a questão ela é um pouco mais complexa, porque além de envolver o aspecto árvore, a gente envolve também o aspecto servidor público. Nós temos pouquíssimos servidores que dão atestados para fazer a poda ou a retirada de árvore. Se eu e o Gilson, por exemplo, resolvermos aí comprar uma motosserra e cortar a árvore, nós vamos cometer um crime ambiental. O cidadão não pode fazer isso, ainda que ele fique o mais angustiado possível, ele não pode dar conta disso. O Renan, que é um amigo meu, esses dias uma árvore caiu em cima da casa dele, ficou lá pensa durante 2 dias, e em virtude da quantidade de atendimentos que a prefeitura teve que atender, ele ficou lá naquela angústia, não sabia se a árvore caía em cima do carro, se não caía. Quer dizer, a história das árvores ela é muito mais de programação de trabalho, né? A gente precisa, de fato, identificar essas árvores e começar um processo não só de poda ou corte, mas sim de substituição gradativa. E isso tem que acontecer no período de seca. Não adianta a gente falar, ai, choveu, caiu a árvore, que pena. Não, isso é um trabalho do poder público, de programar, de entender e de saber o que está acontecendo. Porque daqui a pouco vai cair uma árvore em cima de alguém e vai matar a pessoa. Aquele motociclista aí da semana passada, ele teve muita sorte, né?
Impressionante aquela cena. Impressionante.
Porque aí depois a prefeitura vai falar, lamentamos a morte do fulano de tal por uma queda de árvore. Aí você vai lá e investiga a árvore, ela estava com protocolo para ser cortada, para ser substituída há muito tempo. Então é um problema que precisa ser adiantado urgentemente em Maringá. E vale lembrar, a gente precisa dar um mérito quando a coisa é boa, quando ela acontece bem, que a Câmara aprovou uma lei no ano de 2017 ou 2018, de autoria do agora deputado do Carmo, de que permitia o proprietário dos imóveis, cada proprietário de cada imóvel, pagar a poda ou o corte de árvore, desde que o laudo da prefeitura seja favorável para isso. Então, quer dizer, a gente já tinha passado por um terceiro essa possibilidade. Por que não colocar isso em prática, já que a prefeitura está sobrecarregada nesse aspecto, né? Então, é uma ideia que precisa começar a acontecer e uma ideia que tem que acontecer o quanto antes para a gente não só cortar a árvore, e sim substituir. Eu queria, espero que isso aconteça em breve, que a multa para quem corta a árvore seja tão alta para aquele que também corta e não substitui. Nós devemos obrigar rapidamente o cidadão a substituir o espaço da árvore, porque daqui a pouco Maringá vai deixar de ser a cidade verde e vai ser somente a cidade canção, né? Porque cantarolando aquelas árvores que já estavam, que não estão mais. Né? Todo mundo gosta da sombra, mas ninguém quer plantar a árvore para poder ficar embaixo dela. Né?
Agora, se me corrija se eu estiver enganado, cada árvore que cai sobre uma casa, ou sobre um veículo, por exemplo, né? E se acertar uma pessoa, uma coisa que ninguém quer que aconteça, tem um prejuízo para o poder público. Né? O poder público tem que
arcar com esse pagar prejuízo. A indenização.
Exatamente.
Exatamente, então quer dizer, isso a gente reflete assim, a falta de planejamento nesse aspecto do poder público. Ah, não tenho servidor? Eu preciso dar um jeito. Eu abro licitação, eu abro possibilidade do cidadão poder cortar conforme essa lei que eu comentei. Eu tenho que dar uma saída. E sai muito mais barato você prevenir o problema do que ficar pagando depois a indenização para quem teve o seu bem prejudicado. Né? Eu imagino quantos e quantos processos a prefeitura deve ter de pessoas que a árvore caiu em cima de casa, caiu em cima de carro, machucou alguém, causou algum problema na questão da iluminação pública, né? Chega lá, aí o cidadão vai processar, por exemplo, a Copel, que é a concessionária, mas a árvore caiu e aí gerou um problema, aí a Copel fala, não, o problema está na prefeitura, que não cortou, e assim vai indo, aquele jogo de empurra, e o gasto fica muito maior, né? Então, é um ponto ainda de tensão da administração pública, e não é problema só dessa administração, não, é um problema antigo da cidade, que a gente também precisa dar uma solução quanto antes.
Meu caro Thiago, muito obrigado por essa conversa e até amanhã.
Até amanhã, Gilson, ouvinte da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Thiago pelo Instagram, @ThiagoValenciano, pelo site dele, thiagovalenciano.com.br.